Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Paula Alves, sou psicóloga e voluntária da ONG Eu Psico. Estarei mediando uma live com vocês. Essa live faz parte da nossa terceira jornada multidisciplinar. E é com muito prazer que a gente realiza essa jornada, já é a terceira edição. As duas primeiras edições nós fizemos elas presenciais, né? Foi feito na Faculdade Anhanguera. E dessa vez a gente ficou pensando, vamos deixar de fazer? Não! Resolvemos fazer online, um novo formato, uma nova forma de chegar até vocês. Por quê? Porque nós do Eu Psico acreditamos que a melhor arma, a melhor forma, o melhor jeito de nós chegarmos até as pessoas é com a informação. Então, você que já entrou, que está assistindo, convide mais pessoas, mande o link, porque vai ser muito bacana a live de hoje. Essa é a nossa sexta live. Nós programamos nessa jornada oito lives. Essa é a sexta. Amanhã e depois teremos mais duas lives. As lives elas estão falando sobre o Setembro Amarelo, mês da prevenção ao suicídio, porque nós escolhemos o mês de setembro, nada mais justo de falarmos aí dessa temática tão importante da saúde mental. Espero que vocês gostem, que vocês troquem, que vocês essa ideia, né, que vocês perguntem, que vocês comentem no chat, pra gente é bem importante. E a profissional que vai estar aqui hoje, ela vai estar explanando um pouquinho, falando sobre a temática e depois ela vai estar abrindo para perguntas, para trocar com vocês. Então é fundamental que vocês façam aí essas perguntas, façam os comentários de vocês. E de novo, né, tem bastante gente chegando, quem está chegando mande o link para outras pessoas para que a gente tenha assim um momento muito especial. E chegando no nosso objetivo. Qual é o objetivo da jornada? É dar acesso à informação. Então vamos dar acesso à informação e fazer a troca. Quem vai estar conosco hoje é uma profissional assim que eu tenho muito carinho, que eu a conheci na primeira jornada, nós estamos indo para a terceira jornada e ela conosco, junto conosco em todas as jornadas, e ela trabalha com uma temática que eu gosto bastante, e eu vou contar um pouquinho para vocês quem é a nossa profissional, Rita Amaral, ela é pós-graduada em psicologia jurídica. Atua na área clínica em consultório particular na cidade de Osasco, com foco em atendimento a mulheres que vivem relacionamento abusivo em situações de violência doméstica. Coautora do livro Mulheres Invisíveis. Organiza e conduz rodas de conversas e palestras com vivências terapêuticas para as mulheres. Organizou e conduziu a primeira roda de conversa com homens em Osasco para discutir a masculinidade. Olha que bacana! Voluntária do projeto Mapa de Acolhimento a Mulheres de Vítimas de Violência. Estuda a violência de gênero e dedica seu trabalho para promover a desconstrução do patriarcado e sexismo através de psicoeducação, com palestras, rodas de conversas, instituições, empresas, ONGs e escola. Olha que currículo bacana! E como vocês deu para perceber, muito voltado aí para essa questão das mulheres, da violência doméstica, e a gente vai aprender muito com a Rita. Muito obrigada, e eu vou trazer aqui a nossa convidada de hoje. Bem-vinda, Rita, que você assim troque bastante com a gente, vai ser muito especial esse momento.
Oi, Paula, boa noite. Boa
Boa
noite, quem está
noite.
nos assistindo nessa noite. A gente veio aqui para bater um papo, né? Na verdade, vai ser um bate-papo bem gostoso. Então, aguardo aí as perguntas, os comentários, porque é um assunto bem abrangente que interessa a todos, né? A questão da violência doméstica é uma questão de saúde pública. E uma coisa que, antes da gente começar a adentrar bem, né, focado no assunto, como a gente fala da violência doméstica, o meu foco seria a violência doméstica contra as mulheres, né? Porque tem aí a violência doméstica contra o idoso, contra a
Sim.
criança, então a gente vai focar bastante na questão da violência doméstica contra as mulheres.
Ok, vou deixar você com o público. Fique à vontade, tá bom? E público, deixa eu contar uma coisa que eu esqueci que é importante. Quem é estudante de psicologia, que de repente quer trocar, não, quer ter horas complementares, então a gente vai estar entregando certificado. É só você pedir no final, a gente vai falar uma palavra-chave depois de tudo que acontecer aqui, e vocês vão pedir através do e-mail para horas complementares, sempre ajuda bastante, tá bom? Agora, Rita, deixa você com o público, mas eu estou aqui, tá? Se cair, a gente volta. Um beijo.
Um beijo, obrigada. Bom, então vamos adentrar esse tema bem abrangente, né? Eu trouxe aqui algum material para ir me norteando para não ficar nenhuma informação de fora. Então, como eu disse, a gente vai focar aqui na questão do suicídio em relação às mulheres que vivem violência doméstica. Porque estatisticamente está comprovado que as mulheres que são agredidas, tanto psicologicamente quanto fisicamente, elas têm uma propensão, elas são propensas a morrerem por suicídio 6 vezes mais do que as mulheres que não pertencem a este grupo. Então, é importante sim tratar dessa questão do suicídio e das tentativas de suicídio dentro deste grupo de mulheres. Eu foco nas tentativas de suicídio porque, estatisticamente, os homens são os que mais cometem o autoextermínio, ou seja, os homens são aqueles que mais tiram a própria vida. Porém, as mulheres, elas tentam muito mais do que os homens, né? Então, para a gente entender o que que isso acontece, então a gente vai trazer um olhar sobre a luz do gênero, para entender por que que os homens tiram mais a própria vida e por que que as mulheres tentam, né, tirar a própria vida muitas vezes mais do que os homens. Então, primeiro, para a gente entender, quando a gente fala de violência doméstica, eu trouxe aqui um conceito da Lei Maria da Penha, estou dizendo de qualquer ação ou omissão baseada no gênero que cause à mulher morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico. Toda vez que a gente fala em relação de gênero, a gente está falando de uma relação de poder, do masculino sobre o feminino, tá? Então, essa é a classificação de violência contra a mulher dentro da Lei Maria da Penha. E aí as pessoas me perguntam bastante, mas Rita, a violência contra a mulher, a violência doméstica, né, sempre existiu? Se a gente falar da violência social, sim, a violência social em relação à mulher sempre existiu, né? Então, se a gente considerar a privação de direitos, ponderando que o ajustamento social, né, para trazer um equilíbrio mais, uma visibilidade maior das mulheres na sociedade, isso tudo foi muito violento, né? E a resposta é sim, a violência social contra a mulher sempre existiu. Mas a violência doméstica, ela veio depois, tá? Tanto é que no artigo que eu escrevi para um livro Mulheres Invisíveis, eu conto um pouquinho sobre como isso tudo se constituiu, né? E como no Brasil a violência doméstica começou a ter um olhar a partir ali da década de 70, 80, que quando veio surgindo aí, ficando mais evidente, foi neste período, tá? Porque foi justamente nessa época em que as mulheres começavam a se posicionar mais dentro da própria casa e também ganhando mais espaço social, né? Indo mais para o campo de trabalho. E aí, quando as mulheres começaram a existir, né? A reivindicar isso, o direito de existir, de cumprir, de exercer os seus direitos, aí a violência doméstica começou a acontecer mais pontualmente, né? E aí a violência crescente do homem contra a mulher vem com uma resposta, a tentativa de preservar a honra da mulher, tá? Então, a honra da mulher, se a gente pegar um olhar histórico, a honra da mulher está relacionada à virgindade, ou seja, ela ser solteira e virgem, ou ser uma mulher casada, né? Então, e a honra do homem está em dar conta de manter a família, de sustentar a família. Então, algo que foge deste enquadramento é o que começa a ter as violências dentro dos lares, tá? Então, a violência, ela vem para fazer essa marcação de honra, tanto da mulher quanto a honra do homem. E aí a gente busca mais historicamente como que a punição, ela foi sendo, ao longo da história, ela foi sendo normalizada. E isso é algo que acontece, assim, desde muito tempo. Então, eu trouxe aqui algumas pontuações para a gente falar dessa normatização da punição à mulher, tá? Então a gente pega ali o que a gente conhece assim de mais marcante, histórico e antigo é a Bíblia, onde a gente vê ali o caso da mulher adúltera, que foi condenada ao apedrejamento pela lei de Moisés. Então a gente já vê ali a punição ao adultério como era feito, né? O apedrejamento até a morte. Na Idade Média, não sei se vocês já ouviram falar sobre a regra do polegar, tá? Então, o homem podia punir, castigar a sua esposa, né, com uma vara, desde que o diâmetro dela não fosse superior à medida do seu polegar, tá? Então, esse era o parâmetro para punir a mulher. E um pouco mais adiante, ali no século XIV até o século XVI, teve o Frei Querubino, que ele publicou uma obra com o título A Regra da Vida Matrimonial. Eu vou ler um trecho do que diz nessa obra. Recomenda que na falha das boas maneiras, a mulher deve ser espancada ruidosamente, entre parênteses, não com fúria, mas com amor, para a salvação da sua alma. Então, olha só como ao longo da história a gente vê, não somente como era naturalizado, como permitido, né? Um pouco mais adiante, a gente tem a Inquisição, a caça às bruxas, né, que ocorreu aí também no século XIV até o século XVI, embora a Silvia Federici, ela vem trazer nos livros dela que a Inquisição, a caça às bruxas, não acabou, né, tanto é que a gente vê o alto índice de feminicídio que mostra isso. O estupro marital, que não era considerado estupro, né, isso era normal, era muito normatizado. Tanto é que em caso de estupro, se o homem casasse com a vítima, então tá tudo ok, segue a vida, né? Não existe crime nesse contexto, tá? E recentemente, eu tava lendo um pouquinho sobre isso, o juramento europeu no casamento dizia assim: prometo amar, cuidar e obedecer, né? Então, obedecer... em algumas culturas ainda é mantido no juramento patrimonial. E aí veio as princesas, primeiro veio a princesa Diana, e mais para frente depois a princesa Meghan, e tirou o obedecer do juramento matrimonial, né? Firmando aí também um posicionamento feminista, que foi bem bacana aí da parte delas trazer essa marcação para as mulheres, tirando essa questão da obediência dentro do casamento. E o mais interessante é ver que, apesar de que aqui no Brasil começou-se aí a dar um olhar para a questão da violência doméstica a partir da década de 70, 80, e foi muito pontual a partir do caso da Ângela Diniz, que foi assassinada pelo seu marido a tiros, né? E aí teve uma grande repercussão com movimentos feministas com a campanha Quem Ama Não Mata, tá? E ainda assim, isso aconteceu no ano de 76, porém só em 2006 que surgiu a Lei Maria da Penha, tá? Mesmo depois de Maria da Penha ter sofrido tantos anos dentro do casamento, ter sofrido violência doméstica, ainda assim a lei foi muito tardia a acontecer, tá? Isso é importante. E ainda também, a gente está falando aqui em questão do Brasil, mas eu trouxe aqui algumas informações de como ainda a violência nos outros países é permitida. Então eu trouxe aqui, é permitida e totalmente ignorado, né? É perdoado. Então, aqui na China, defende a esterilização forçada e o aborto forçado para manter a lei de um filho só. No Sudão e na Somália, ainda exigem a mutilação do clítoris. Em Burma e na Tailândia, as meninas são forçadas à prostituição. Na Arábia Saudita, a lei permite que as empregadas sejam espancadas. No Congo, o adultério é ilegal só para as mulheres. Para os homens está tudo liberado, tá? Não está muito diferente daqui não, né? Do contexto do Brasil. Então, para a gente entender por que que os homens são os que cometem mais suicídio, e por que que as mulheres são as que mais tentam, a gente precisa entender essa construção histórica, né, de gênero. O homem, a gente entende que ele comete o suicídio de forma letal, de forma fatal, porque nem neste momento o homem pode falhar, né? Então, o homem, dentro da masculinidade, é construído isso. esse conceito de sucesso, esse conceito de que o homem não pode falhar. E isso vai sendo marcado dentro do suicídio quando a gente olha nas tentativas de suicídio de mulheres, a gente encontra os seguintes gatilhos, tá? São mulheres que vivem relacionamentos tóxicos, são mulheres que cometem a tentativa após brigas conjugais, após términos de relacionamentos também, né? Então, a gente vê que o suicídio para a mulher está muito marcado a relacionamentos. E ao homem está bem marcado a fracassos, tá? E aí a gente vai entender um pouquinho como que é essa construção histórica que a gente acaba reproduzindo de uma forma muito inconsciente. Então, na construção social masculina, eu trouxe aqui que a masculinidade, ela está pautada na virilidade sexual, né? E na virilidade laboral. O que isso quer dizer? Na virilidade sexual é aquela questão de que para o homem tudo é permitido. Se o homem é aquele que sai com várias mulheres, está tudo certo. Não existe nenhuma punição para isso. E na questão laboral, quando eu conduzi a roda de conversa com homens, uma pergunta que eu fiz para todos os homens. Eu perguntei assim, qual é o seu maior medo? Para todos. E foi unânime eles responderem que têm medo de não obter sucesso na vida. Ou seja, eles têm medo de não conseguir manter a família. Em contrapartida, eles têm medo também de se sentirem sozinhos. Eles têm medo de não conseguir construir essa família. Porque esse conceito de família, ele foi construído a partir da colonização aqui no Brasil. Então, lá desde 1500, isso foi constituído, essa ideia de família, e a gente está reproduzindo e tendo medos a partir daí de não conseguir cumprir o que foi constituído lá em 1500, tá? Então, a gente vê que essa questão também da constituição da masculinidade dentro da virilidade laboral é bem interessante, porque as falas são marcadas no sentido que eu até brinco com as minhas pacientes. Quem nunca ouviu da avó ou da mãe dizendo assim, procure um homem que seja trabalhador, minha filha, né? Isso é muito interessante, porque aí eu brinco com o termo do homem pelo menos, né? Pelo menos ele é trabalhador, pelo menos ele não bebe, pelo menos ele não fuma, pelo menos ele não me bate, né? Então a gente vê como é marcada a construção da masculinidade nesse conceito aí do trabalho, né? Se ele está trabalhando, está tudo ok. Agora, outra coisa que chama atenção é o índice de suicídio nos homens acima de 70 anos, né? Porque, como eu disse, o suicídio do homem está relacionado a fracasso, e os homens acima de 70 anos, eles vão perdendo a função laboral, né? Eles vão perdendo a capacidade laboral, né? A gente vê aí um aumento de suicídio entre as pessoas que começam a se aposentar, principalmente os homens, porque eles começam a perder esse valor de sucesso que foi constituído ao homem. Deixa eu ver o que mais que eu posso trazer aqui para vocês sobre a construção da masculinidade. Eu trouxe aqui uma fala de um homem que participa de grupos de reflexão de homens que são agressores de mulheres, tá? Uma fala é muito interessante de um homem que ele diz assim: eu cresci ouvindo do meu pai que homens não choram. Quando eu tinha 14 anos, ele me disse, quando eu te der uma surra e você não chorar, você vai ter virado homem. Aí ele me bateu de cinta, aguentei firme, depois fui chorar no banheiro. O outro disse assim, para você ter uma ideia, eu nunca tinha falado eu te amo para o meu pai. Precisei vir para a cadeia para saber o valor de um abraço. Então a gente vê também como a masculinidade é construída, pautada nessa questão de que o homem não chora, de que você precisa ser forte, de que você precisa dar certo, de que você não pode falhar, tá? E agora a gente vai falar um pouquinho da construção do papel feminino, do papel da mulher na sociedade, que também é pautada na religiosidade desde a colonização. Eu trouxe aqui um trecho do livro, do artigo que eu escrevi. Deixa eu passar aqui para um lado para ver na íntegra. Eu trouxe um trecho que eu escrevi no artigo que diz assim, não somente era pautado pelo conceito religioso, mas também respaldado pela medicina que atribuía à mulher características inatas, a fragilidade, a passividade, a baixa intelectualidade, a subordinação da sexualidade, ou seja, o corpo da mulher não pertence a ela, e sim ao homem, a vocação à maternidade, que é um grande dilema para as mulheres, e biologicamente se dizia que a mulher possuía um órgão genital semelhante ao do homem, porém interno, subdesenvolvido, deficiente, portanto inferior. E essas características, que eram consideradas inatas, apoiadas pela medicina, é justamente isso que fazia, o que facilita, né? E o que facilitava lá naquela época a subordinação das mulheres ao masculino, tá? Aí você fala assim, ah, Rita, mas isso lá em 1500, né? Pasmem, não sei se todos viram essa notícia hoje. Assim que eu abri minhas redes sociais, eu me deparei com essa notícia aqui. Servidor é demitido por dizer à professora que ganhava mais do que ela por ter pênis. Um funcionário público da Prefeitura de Goiás foi exonerado após um áudio dele ofendendo uma professora. Na gravação, ele diz que por ser homem é superior e mais inteligente do que a pedagoga. Abre aspas, a fala dele. Só pelo fato de eu ter um órgão masculino entre as pernas, já sou melhor do que você, entendeu? Só na escala da evolução tenho uma resistência física muito maior, tenho uma inteligência maior e ganho um salário melhor. Então sou basicamente um deus. E você quem é? Fecha aspas. Disse o servidor. Então assim, a gente começa a dizer de uma construção da colonização de 1500... E o quanto nos recai os resquícios disso em 2021? E é pensar como que isso afeta o psicológico da mulher. Que vem, né, sofrendo esses abusos sociais e dentro da própria casa. Tá? Continuando aqui na construção do feminino, é válido dizer aqui que dentro dessa construção a gente diz que o homem... Ele aprendeu a amar coisas. E a mulher aprendeu a amar o homem. Tanto é que nós, meninas, desde que o médico diz a mãe, é uma menina. A partir dali a gente passa a ser educada e condicionada a desejar um casamento. Sendo muito reforçadas pelo quê? Os contos de fadas. E viveram felizes para sempre. As telenovelas. Né? Então, assim, N incentivos... conduzindo a mulher, preparando a mulher para cuidar, para desejar um casamento, tá? E aí a gente começa a pensar qual é o significado não ser escolhida para casar, né? O que impacta aí nisso numa mulher que ela não é escolhida para casar, que ela vai ficar para titia, né? Esse é um termo usado de uma forma bem pejorativa para conotar essa mulher que não foi escolhida para casar, né? Como é o sentir dessa mulher? E o medo de não construir a família? Porque da mesma forma que os homens dizem que possuem medo de ficar só, as mulheres possuem esse medo bem redobrado. Porque não ser escolhida para casar significa uma desvalorização dessa mulher. E aí, ao ser escolhida, eu escrevi um texto recentemente sobre isso, que eu digo assim, ao ser escolhida para casar, a mulher se sente valorizada. Mesmo não estando diante do amor da sua vida, mesmo não se sentindo amada, ou seja, mesmo se casando com um homem pelo menos, as mulheres às vezes preferem estar dentro de um relacionamento, tá? E aí, para evitar o que eu chamo de solidão feminina, as mulheres fazem de tudo. Tem filhos que não querem ter, porque antes a gente não podia refletir sobre a maternidade, né? Como a gente viu, era algo dito pela medicina, que as mulheres eram inatas essa vocação à maternidade. Então, a gente não podia refletir sobre isso. Hoje, a gente já pode refletir e, graças ao métodos anticoncepcionais, decidir se a gente quer ter ou não. Porém, o que as mulheres ainda fazem para ter esse valor de estar dentro de um relacionamento é ter filhos que não querem ter, é se renderem à ditadura da beleza, né? Tem uma escritora, Naomi Wolf, ela fala bastante sobre a ditadura da beleza, que nos aprisionam muito, né, fazendo com que aconteça uma concorrência entre as mulheres muito grande, que eu vou falar daqui a pouco sobre isso. E, acima de tudo, faz com que as mulheres não expressem as suas vontades para manter as relações, tá? Isso é algo que mais adoece as mulheres, não poder ser quem elas são, não poder expressar as suas vontades. Tem até um filme que retrata muito bem essa situação, chamado Histórias de um Casamento, né? Onde todo o conflito do casal começa quando a mulher começa a cobrar dentro desse relacionamento que as vontades dela sejam atendidas, né? Que ela vive totalmente a serviço do marido em relação ao trabalho, mora num lugar que o marido sempre desejou para facilitar o trabalho dele. Quando ela decide viver a vida de uma forma mais feliz, começa todo o conflito do casamento. E aí justifica o que a gente viu aí em relação à história da violência contra a mulher dentro de casa, tá? Então a gente começa a perceber que a autoestima da mulher está totalmente relacionada ao ser desejada pelo outro, né? E não estar numa relação faz a mulher se sentir incompleta. E ainda e acima de tudo, não somente isso, uma das maiores barreiras que eu encontro no meu trabalho com mulheres que estão vivendo relacionamentos abusivos e estão vivendo uma situação de violência é quando elas começam a trazer o sentimento de fracasso ao pensar em separação. E é um assunto que a gente trabalha bastante em terapia, né? O que é ser uma mulher de sucesso? Então, a gente aprendeu que mulher de sucesso é aquela que constituiu uma família. Sair de um relacionamento, mesmo que ele seja ruim e abusivo, significa fracassar. E aí a gente precisa trabalhar em torno dessa temática. Então, a gente pode afirmar que o padrão social que foi construído, imposto para a mulher, adoece fisicamente e psiquicamente. Isso quer dizer que estudos indicam que nos últimos 10 anos houve um aumento muito significativo de mulheres que estão tendo doenças cardiovasculares. Ou seja, então as mulheres não estão adoecendo somente psicologicamente, elas estão adoecendo fisicamente também. E quando eu falei sobre a competitividade feminina, aqui é interessante a gente falar bastante sobre isso, porque é justamente a união das mulheres que é usada como uma prevenção ao suicídio. A construção e manutenção dos vínculos é extremamente importante para a prevenção de suicídio, né? Porém, todas essas imposições sociais nos afastam. E aí eu quero trazer aqui de novo, citar o artigo da Silvia Federici, que no artigo chamado A Caça às Bruxas e o Medo do Poder das Mulheres, ela vai relatar uma coisa muito interessante. Que antigamente, o termo fofoca, ele não significava conversa fútil de mulheres. Antigamente, esse termo era utilizado para falar sobre amizade entre as mulheres, né? E com o tempo, esse termo foi totalmente deturpado e distorcido para que afastassem as mulheres definitivamente. Não somente isso, mas na Inquisição, ela vai relatar que durante a Inquisição a homossexualidade era considerado um crime passivo até de punição de morte, né? E aí quando as mulheres perceberam que estavam sendo mortas, elas começaram a se unir, uma começou a frequentar mais a casa da outra. E mesmo que elas não fossem homossexuais, começaram a associar a elas, a dizer que elas fossem homossexuais, só para que pudessem ocorrer o afastamento. Ou seja, o patriarcado reconhece a força na união feminina. Portanto, todo esforço foi feito para destruir a sociabilidade entre as mulheres. Por isso que os movimentos feministas sempre trazem essa noção de união entre as mulheres, porque é essa força que a mulher precisa para acabar de vez com essa competitividade e para continuar, para dar uma continuidade aí na desconstrução do patriarcado, tá? No meu artigo, eu trago a seguinte fala. A mulher, ao nascer dentro de um lar repressor, condicionada a seguir um padrão de comportamento, para atender o que a sociedade espera do feminino é conduzida para um lugar sem construção de autonomia, impedindo o desenvolvimento enquanto sujeito, formando assim uma estrutura psíquica fragilizada e desprovida de vontades próprias. Ou seja, o próprio sistema patriarcal e sexista coloca a mulher nesse lugar de menor valia, onde dentro de casa só vai ocorrendo a manutenção da violência. Então, só fazendo resumo sobre a imposição social para a mulher, então a gente diz aqui que essa imposição social é pautada pelo ideal estético, pelo fato de estar numa relação amorosa. Tanto é que agora com as redes sociais é muito comum alguém postar lá que está num relacionamento sério e os comentários é do quê? Parabéns, né? Numa conversa com algumas amigas, a gente começou a refletir sobre isso. Por que a gente dá parabéns a alguém que entra num relacionamento, né? Ou seja, estar num relacionamento amoroso é visto como uma conquista, como um mérito, né? Então, e não estar num relacionamento amoroso, o que que significa? Então, a gente precisa pensar nisso, que é o que eu falo bastante sobre a solidão feminina, né? Tanto que a mulher sofre mesmo quando não está amando. É muito curioso isso, né? Que o homem, quando não está amando, ele está vivendo a vida, está focando nos estudos, no trabalho, está curtindo. E a mulher, quando não está amando, ela está sofrendo por não estar num relacionamento, né? Então, voltando aqui, que a imposição social é pautada no ideal estético, num relacionamento amoroso, é pautado também na maternidade, né, nesse dispositivo materno, nessa vocação ao cuidar, que é imposto, né, não que exista realmente essa vocação. Essa questão do cuidar, que também é algo que adoece muito as mulheres. Quando nasce uma criança na família, quem é que vai cuidar? Sempre é uma mulher. E quando um familiar vai ficando mais doente, quem é que vai cuidar? A mulher. E o idoso, quem é que cuida? A mulher. Tá? Então, essa imposição social do cuidar também é algo que adoece e mina as forças das mulheres. Então, gente, é por conta de tudo isso que as tentativas de autoextermínio entre as mulheres é superior em relação aos homens. Tá? Eu vou trazer aqui a fala de uma paciente que teve um comportamento suicida, tá? Onde o embotamento afetivo e a baixa autoestima era bem visível. Então ela diz assim: meu marido me humilhava em tempo integral. Dizia que eu não prestava para nada. Eu me sentia um lixo, pequena e incapaz. Não conseguia mais trabalhar, não suportava mais nada. Já estava a ponto de enlouquecer. Tá? Então, essa é uma fala de uma mulher que tentou tirar a própria vida. Quando as mulheres chegam no consultório, na minha clínica, elas não chegam assim: Rita, eu estou vivendo um relacionamento abusivo ou estou numa situação de doença. Não. Elas chegam dizendo do sofrimento psíquico. Normalmente, com crises de ansiedade, com uma depressão, estresse pós-traumático, abuso de substâncias. E aí, conforme a gente começa a investigar a vida dessa mulher, a gente começa a identificar aí os relacionamentos abusivos, tá? Então, não é logo de cara que essa mulher identifica que a depressão, que a crise de ansiedade é decorrente ao relacionamento. E aí, para finalizar a minha fala, então, como medida de prevenção, o que eu trago é realmente essa união, né, dentro do relacionamento abusivo, que mais é atacado é essa questão dos vínculos que as mulheres possuem familiar e das amizades. E esse vínculo é a primeira coisa que é atacada dentro de um relacionamento abusivo. E é justamente aí que mora a prevenção. É justamente no não rompimento desses vínculos, que a gente vai conseguir manter um equilíbrio. Porque se a mulher começa a se afastar de outras pessoas, a quem que ela vai pedir ajuda? Então, é para isso que eu quero chamar a atenção de vocês. O relacionamento abusivo, ele acontece de forma gradativa. Para conotar, eu sempre trago o exemplo da teoria da síndrome da rã fervida. Então, o que, que é a síndrome da rã fervida? Vou até, até pegar meu copo de água para mostrar para vocês. Então, imagine que aqui eu estivesse com um copo de água fervendo, com um recipiente fervendo, e aí eu pego e coloco uma rã aqui dentro, uma rã viva, claro. Ela vai fazer todo o esforço imediato para escapar desse recipiente com essa água fervida. Porém, se eu pego uma água fria e vou aquecendo ela gradativamente, a rã já está aqui. Ela não vai perceber. Ela vai sentir que a água vai ficando um pouquinho morna, depois vai ficando um pouquinho mais aquecido, e toda a energia dessa rã vai ser dispensada para se adaptar neste ambiente, que vai gradualmente se aquecendo. Assim é no relacionamento abusivo. A mulher vai se adaptando, fazendo todo o esforço para não sair desse padrão social. Mas só que aí, quando a água começa realmente a ferver, é onde essa mulher já está adoecida, sem energia para sair. Então é extremamente importante a gente identificar o relacionamento abusivo ali nos primeiros sinais. Ali onde começam as proibições. Ali onde começam os pedidos de mudança. Não se vista assim, não se maqueie assim, eu não gosto que você fale com tais pessoas. Então é extremamente importante a gente identificar, tá? E acima de tudo, iniciar a prevenção aí com a conversa, um bate-papo com os jovens, né? Comece conversando com seus filhos, dentro de casa, desconstruindo essa masculinidade tóxica com os meninos e ajudando as meninas a entenderem que elas não precisam ficar nesse lugar de menor valor, que ainda a mulher é colocada na nossa sociedade. E acho que é isso, Paula. Tem alguma pergunta? Não estou te ouvindo.
Oi, agora eu voltei. tava no mudo. Você trouxe bastante coisa que leva a gente a refletir, né? É uma história, não é um fato. Não é um fato que leva, é uma história de vida e social que leva a tudo isso que nós estamos falando. Tem bastante perguntas. Primeiro, eu queria agradecer as pessoas que fizeram vários comentários positivos, tô junto, é isso aí. Conforme você ia falando, eles iam colocando os comentários que eu vou dividir com você. E nós temos algumas perguntas. Deixa eu começar aqui pelas primeiras perguntas. Deixa eu ver qual foi aqui a nossa primeira pergunta. Aqui. Qual a maior dificuldade da mulher sair de um relacionamento abusivo?
Tá. Primeira dificuldade, José, é identificar. Porque nem toda violência vai iniciar na agressão física. A violência física, ela é facilmente identificada. Porém, a psicológica, ela é muito sutil. Então, a primeira dificuldade é identificar, né? Depois a gente começa a entender que a grande dificuldade são esses padrões sociais, né, marcados pelo valor da mulher que está dentro de um relacionamento. Então, eu sempre digo que o meu maior obstáculo na clínica é a religião, tá? E eu não estou falando de Deus, eu estou falando da religião que foi construída ali junto à colonização, justamente com esse propósito. E aí precisaria de uma outra live para a gente falar sobre como a disciplinação do corpo da mulher foi construída com o intuito capitalista, tá? Mas tem todo um contexto também nesse sentido. Mas eu diria então que a maior dificuldade são essas duas. Primeiro de identificar e depois de se desprender de todos esses padrões sociais. E acima de tudo, eu diria que também existem estudos, e eu vejo isso na minha experiência clínica, que as mulheres que permanecem dentro de um relacionamento abusivo são aquelas que foram negligenciadas na infância, tá? Então, isso é muito importante fazer essa marcação, tá? Por quê? Como a gente vive num mundo machista, todas nós também somos machistas, né? O que nos difere é que a gente está disposta a refletir sobre isso. Uhum. Então, como nós fomos construídas nesse modelo machista, né? Existe aí uma grande dificuldade de fazer essa desconstrução dentro da própria relação, tá? Dentro da própria mulher. Né? Então, a uhum. gente vê isso muito demarcado quando a mulher vai buscar ajuda dentro de uma delegacia de polícia, de uma delegacia da mulher, né? E ela é recebida por uma outra mulher com perguntas aí muito machistas, do tipo, o que, que você fez para ele te bater? Né? Então, a gente precisa desconstruir esse próprio machismo nosso, da mulher.
Ok. A Jéssica tem uma outra pergunta aqui, a Jéssica Gomes. De que maneira podemos prevenir o suicídio às mulheres vítimas de violência?
Tá. Justamente, aí a gente fala, Jéssica, das políticas públicas, né? De dar esse apoio, primeiro da prevenção, segundo de informação, né? As mulheres precisam ser informadas. Muitas mulheres, elas não se dão conta que estão vivendo relacionamento abusivo. Né? Então, a informação é muito importante para que elas possam identificar e ter esse suporte dentro da própria cidade, né? Onde buscar ajuda. Como prevenção, é justamente não se afastar das pessoas, como eu falei, né? Não se afastar dos familiares, não se afastar das amigas, porque é justamente essas pessoas que vão nos apoiar quando a gente precisar sair de um relacionamento abusivo. Muitas vezes são essas pessoas que vão nos tirar desses relacionamentos abusivos.
Ok, tem uma pessoa aqui que entrou, Francisco Chagas, e acho bem legal ter homens nessa discussão, nessa reflexão, né?
Fundamental,
né? E aí nós temos alguns homens aqui. O Francisco, ele coloca que, pensando um pouco, né, nisso, grande parte dos homens que agride as mulheres hoje, hoje são traumas de infância. Acho que ele quer dizer isso, né? Que a grande maioria dos homens que agride as mulheres tem um trauma de infância. O que você acha sobre isso?
Sim, comprovadamente sim, tá?
No artigo não é um achismo, é comprovado.
Não é um achismo. No artigo que eu escrevi, falando um pouquinho sobre o perfil psicológico do homem agressor, eu falo sobre isso, tá? Que são homens com baixa autoestima, são homens que muitas vezes assistiram a mãe sendo espancada. Psicanaliticamente falando, é um homem que viveu dentro dessa violência como passivo, e posteriormente ele busca uma pessoa que seja passiva às agressões que ele vai fazer. Então ele se identifica com esse papel do pai, com esse modelo paterno, e depois ele vai reproduzir esse modelo como um agressor.
Ótimo. A Iraides também traz uma pergunta aqui para a gente. Boa noite, Rita. Parabéns pelo trabalho. Você acha que existe uma ligação entre o aumento dos números de violência contra a mulher e a pandemia atual?
Sim. Existe por quê? Já está mais que comprovado que a casa da mulher não é um lugar seguro para a mulher, né? A maior parte das violências, dos feminicídios, acontece dentro da própria casa. Tá? Então, com a crescente aí do home office e também do desemprego, que fez com que muitos homens voltassem para o seu lar e fez com que muitos homens trabalhassem em casa, fez com que esse aumento fosse significativo, né? Então, comprovadamente, a própria casa da mulher não é um lugar seguro.
Ótimo. A Elizabeth, Rita, ela fez um comentário que eu achei interessante trazer aqui para a gente pensar. Ela não é uma pergunta, mas é um comentário interessante até para a gente falar um pouco de onde buscar ajuda, né? Ó, o estupro marital com certeza deve ser o pior, pois quem deveria cuidar com carinho e proteção comete um crime desse. Isso tem que ser denunciado.
Sim. É muito triste, né? Eu recebo mensagens de mulheres que falam assim, olha, eu acordei e estava acontecendo assim. O que, que é isso, né? É um estupro. Não foi consentido, mesmo dentro do casamento. Ou ainda é considerado quando essa mulher, e acontece muito no relacionamento abusivo, quando a gente fala da violência sexual, né? A violência sexual não vai ser só aquela onde você pega força, mas aquela onde você também é pressionada, né? Eu tive uma paciente que ela dizia assim: meu marido não deixava eu dormir se a gente não tivesse relação, né? Então, essa pressão, né, é uma violência sexual, é um estupro marital, né? Existem vários artigos falando sobre isso, tá? Inclusive, essa violência sexual está prevista na Lei Maria da Penha.
Ótimo. Temos mais aqui uma pergunta. Olha que legal, os homens participando. Muito bom. O Henrique Wagner está dizendo assim: comente sobre a ambiguidade que muitas mulheres vivem. O marido que é agressor, mas é visto como um bom pai, como um bom pai dos filhos, trabalhador que sustenta a casa.
Tá. Então, justamente, Henrique, o homem agressor, ele mora num homem comum, né? Então, esse homem construído dentro desse patriarcado, essa ambiguidade se dá porque quando a gente fala de relação tóxica, a gente não está falando só de relação que ela é ruim o tempo todo. É uma relação que ela tem coisas boas também. Então, se a gente faz um paralelo aí, uma analogia às drogas, né? As drogas, a gente sabe o quanto é danosa, mas a gente percebe também que em algum momento ela traz um sentimento de prazer, né, para o usuário. Da mesma forma é no relacionamento abusivo, né? Então ele não é abusivo o tempo todo. Porém, ele traz um dano, um sofrimento a longo prazo e em alguns casos aí se não buscar ajuda é irreversível, né? Então precisa buscar ajuda o quanto antes. Quando você fala desse homem que é visto como um bom pai, e aí você tá vendo a virilidade laboral, né, que é o homem trabalhador, como única característica de qualidade do homem, né? A mulher aprendeu a buscar esse homem que é trabalhador, e a mulher não aprendeu a buscar um homem que seja carinhoso, que também cuide, né, que seja parceiro. Então, eu acho que cai bem aí no que a gente falou sobre essa virilidade laboral aí, desse perfil de homem trabalhador.
Certo.
Consegui responder?
Conseguiu, acho que sim. Wagner, se não conseguiu, você manda aí mais um recadinho que a gente está aqui para tirar a dúvida. Tem mais perguntas aqui, deixa eu encontrar. Que as pessoas foram... Vai entrando perguntas, vai entrando e a gente... Para acompanhar todas, deixa eu ver aqui. Muitos parabéns, viu, Rita?
Obrigada.
Muitos parabéns, muito legal. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, tem uma pergunta da Flávia. Li que a psicóloga é a pior, pois não deixa... Aqui é a psicológica, a violência psicológica. Eu ia falar, meu Deus, a psicóloga! Li que a psicológica é a pior, pois não deixa marcas físicas, mas psíquicas, e demora para ser percebida. É isso mesmo?
Sim. A psicológica, ela muitas pacientes minhas relatam isso, né? Algumas pacientes até que já foram agredidas fisicamente, elas relatam que a psicológica, as falas, né, que é o que mina, o que a gente na psicanálise chama de ego, né? Uhum. Então, as falas do tipo, você não é capaz, você é um lixo, você não presta para nada. Eu tive uma paciente que ela tentou suicídio após o jantar, onde o marido não gostou do cardápio. E disse, você não me perguntou o que eu queria jantar? Isso aqui tá uma porcaria, você não presta para nada. E começaram todo xingamento aí. E essa mulher já cansada de tanto abuso psicológico, ela tentou o autoextermínio, né? Então, sim, Flávia, o psicológico, por não ser perceptível, por ser sutil e por ser gradual, né? Porém, a psicológica é a porta de entrada para todas as outras agressões. Aí a gente vai falar também, eu gosto de dar esse exemplo, Paula, eu gosto de trazer bastante analogia, né?
Legal, então, é bem bacana para ilustrar, né?
Para ilustrar. Então, o que a violência psicológica faz? Então, imagine ali um caso de sequestro, tá? Então, qual a primeira estratégia dos policiais que estão trabalhando nisso? Então, eles vão cortar água, luz, deixar, né, o criminoso ali com fome, ou seja, ele vai atuar ali no psicológico, enfraquecer, né, o psicológico desse criminoso, para depois, então, quando ele já estiver frágil psicologicamente, eles atacam aí fazendo um embate. Na violência, acontece isso. Então, acontece um extermínio aí do ego da mulher, né? Então, quando ela já está bastante frágil, é onde pode acontecer a agressão física, e essa mulher já está igual a rã, sem forças para sair da relação.
Certo. Tem uma pergunta aqui também interessante. Como uma mulher sabe que está vivendo o abuso verbal?
Tá. Como eu disse, ela é bem sutil. O que acontece muito é que as mulheres, como elas já vêm, as mulheres que permanecem, tá? No relacionamento abusivo. Porque como eu falei, todas as mulheres, como nós vivemos numa sociedade machista, todas as mulheres estão sujeitas a cruzar com homens machistas e até agressores, né? O que difere é aquela mulher que fica, que permanece, e aquela que identifica e cai fora.
Uhum.
O que acontece com essa mulher que permanece? É porque ela já vem sendo negligenciada desde a infância. Então, é uma criança ali que já foi muitas vezes xingada verbalmente na infância. Então, ela está habituada a viver numa relação de abuso. E isso acaba acontecendo uma normatização desse fato para ela. Então, acaba sendo natural ser xingada, ser desvalorizada, e isso faz aí ter uma permanência nesse relacionamento. Justamente é onde entra o trabalho psicológico, né, Paulo? Onde entra a gente ali
para
fazer todo o fortalecimento do ego dessa mulher, para que ela volte a se perceber. Eu sempre digo para as mulheres que a gente precisa construir as nossas verdades. E se a partir daí houver algum sofrimento, é porque estamos indo contra as nossas verdades. Então, primeiro, a gente precisa se reconstruir. A gente precisa ressignificar toda a nossa história e passar a nos perceber. Porque à medida em que aparece qualquer incômodo, qualquer sofrimento, a gente percebe que está indo contra as nossas verdades e a gente consegue cair fora. Lembrando que quando a gente fala de relacionamento abusivo, a gente não está falando só na relação amorosa. Porque quem vive relacionamento abusivo na relação amorosa, vai viver nas outras relações também. Relação de trabalho, relação de amizade.
Tá. Isso se amplia, né? Não fica só no trabalho, isso é presente também. A gente tem uma outra pergunta aqui. Existe relacionamento abusivo ao contrário? Ou seja, acho que da mulher para o homem.
Sim, existe. Porque, veja, se a gente está falando que quem permanece na relação são crianças que foram negligenciadas, então o menino também pode ter sido negligenciado, tá? Então, a gente foca bastante na mulher porque este é o meu público. E por conta da construção patriarcal, são as mulheres que estatisticamente sofrem mais com esse tipo de relação. Porém, essa criança, esse menino que também sofreu abuso na infância, ele pode também ocupar esse lugar, né, de só entender que ele está aqui a serviço do outro, tá? E aí sim, ele pode vir a permanecer num relacionamento abusivo.
Ótimo, deixa eu ver aqui que tem... A gente tem alguns minutinhos ainda, tá, gente? Se não der para nós respondermos todas as questões, a gente vai estar encontrando uma forma de estar dando um retorno para vocês, mas a gente está indo aí para as nossas últimas perguntas. Tem uma aqui, eu acho que quando você falou das doenças, a pessoa colocou quais são as doenças. Eu acho que a mulher que vive um relacionamento abusivo, quais os tipos de transtornos, talvez psíquicos, a pessoa quis dizer, ou quais são as doenças?
Tá. Então, os transtornos psíquicos que são mais recorrentes é o transtorno de estresse pós-traumático, tá? Esse tipo de transtorno, ele era usado somente para os homens pós-guerra, né? Porém, com a crescente aí da violência contra as mulheres, os estudiosos começaram a observar que as mulheres também estavam tendo essas crises de revivência das agressões. Então, começaram a associar o transtorno de estresse pós-traumático às mulheres também, né? Que é esse sistema de revivência das agressões. A depressão, né? Que entra aí nos transtornos de humor. A ansiedade e o abuso de substâncias, tá? Álcool, drogas. Então, dentro desse grupo, né, de mulheres que sofrem violência doméstica, esses são os transtornos que são mais desenvolvidos.
Daniela pergunta: se eu tiver uma amiga passando por isso, como posso ajudar sem prejudicá-la? Ainda tem aquela história, né, Rita? Tem uma história muito de briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Então, às vezes, a gente acha que não... Como? Se eu for ajudar, eu vou prejudicar. E nunca vai prejudicar, né?
Sim. Passa o contato da EuPsico para ela. Eu acho que é fortalecendo, Daniela, incentivando a buscar ajuda psicológica, né? Como eu disse, o trabalho do psicólogo... nessa situação, é extremamente importante para fazer esse fortalecimento do ego, tá? Então, ela precisa de um apoio realmente. Existem vários meios de buscar ajuda psicológica. Como eu disse, tem a EuPsico. Em cada cidade, tem a coordenadoria da mulher, que dá um apoio psicossocial para essa mulher, tá? E, então, existem aí esses meios para que você incentive a mulher, a sua amiga, buscar ajuda.
Ótimo. A gente vai encerrando por aqui, Rita, porque, né, a gente já está nos 56 minutos e tem o fechamento, né? Até para que a gente consiga aí, terminar num tempo legal, as pessoas que estão dentro do começo, desde o começo, né, consigam ficar até o final. E aí eu queria que você encerrasse falando para essas mulheres, porque eu tenho certeza que a gente vai atingir muitas mulheres que estão na sua casa, que não imagina, né, que está vivendo um relacionamento abusivo, né? Porque, como você disse, vem com uma sutileza, né? No começo tudo tão maravilhoso, né? E aí, de repente, como a Han, quando ela olha para tudo aquilo, ela se vê já embotada naquela situação. Então, tem alguma fala, algo a mais que você poderia dizer para essas mulheres?
Olha, Paula, em tanta coisa que eu tenho para dizer, dentro da minha experiência, o que tem ajudado bastante as mulheres a se dar conta da sua própria existência, né? Que tem até a frase de uma feminista que ela diz assim: o feminismo é a ideia radical de que mulher também é gente. Então, a gente precisa se apropriar dessa ideia de que nós somos seres humanos e estudar a história da mulher, né? Então, dentro da minha experiência, fazer esse estudo, buscar essas informações, como tudo se foi construído, e entender que a violência é uma questão social. Não tem nada a ver comigo, Rita, não é pessoal, não sou só eu, porque as mulheres se veem assim, só eu que estou vivendo isso, né? Então, se veem assim, se sentem muito abandonadas e isoladas. Então, busquem apoio, né? Busquem fazer parte de grupos. Inclusive, eu vou começar nessa semana, na quinta-feira, o grupo Flores de Aço, que é um grupo que eu criei, um grupo terapêutico para as mulheres, que a gente vai falar sobre a história da mulher e a gente vai fazer alguns trabalhos terapêuticos em função dessa desconstrução, tá? Então.
Inclusive, eu estou deixando o seu número na tela, viu? Para quem
Ai,
queira, né, participar do grupo, como eu disse no começo, né, você tem uma bandeira que você levanta, que é essa bandeira aí relacionada à violência contra a mulher, e tem esse trabalho riquíssimo, né? Estou deixando o seu contato porque vale a pena. Está começando um novo grupo, é isso?
isso, já estamos no terceiro grupo, então toda quinta serão quatro encontros, das 8 da noite às 10 da noite, tá? Então, quem quiser fazer parte, saber um pouquinho mais sobre a história da mulher, entre em contato comigo, que está sendo uma experiência interessante. E o mais gostoso de estar no virtual é que a gente pode alcançar mulheres de todos os lugares, né? Então, tem mulheres de outros estados participando, está sendo bem bacana essa experiência.
Muito bom. Rita, eu quero agradecer muito a sua troca, a sua energia, seus olhos aí falando, fala com os olhos, né? De quanto você é apaixonada por essa missão, se torna uma missão, né?
Com
Por
certeza.
essa missão. E eu queria dizer que nós do Eu Psico estamos assim muito felizes pelo seu sim. E a participação, achei muito bacana, a participação de muitas pessoas, ficaram perguntas aí sem responder, mas a gente vai encontrar uma forma, né, de estar dando aí um retorno. E eu vou finalizar deixando os dados do Eu Psico e agradeço, tá? Agradeço muito a sua participação e a participação de todas. Um beijo. Até a próxima. Pedimos para todos vocês que curtam, que comentem, que mandem perguntas, que critiquem, enfim, que interajam conosco. É importante, aliás, é fundamental para nós termos o retorno de vocês. E sigam as nossas páginas. Estamos no Instagram, no eupsico.psi e no Facebook Eupsico. Até mais!